Boa noite. Manuel Rocha Carneiro e António Pinho assinam a emissão 215 do programa Falar Claro, habitualmente à quinta-feira, neste horário, entre as 19 e as 20 horas. Agradeço a sua presença aí deste lado. Manuel Rocha Carneiro e António Pinho, boa noite a ambos. Começamos por si, Rocha Carneiro.
Pois, muito boa noite a todos e em especial desejar um feliz ano a todos os nossos ouvintes, que 2020 destraga tudo aquilo que desejam, mas acima de tudo, o muito que merecem. O primeiro tema que eu gostava só daqui a aflorar tem a ver com uma estatística que no fim do ano apareceu, que tinha a ver com a violência, dita violência machista ou violência de género, e que curiosamente esperaríamos que estivesse num decréscimo, mas que não parece estar a acontecer. E os números são preocupantes. Em Portugal, durante 2019, houve 35 mulheres assassinadas neste contexto de violência de género, violência machista, violência ligada ao mundo da posse e da paixão. Bom, dizer que isto é um péssimo sinal do caminho que a nossa sociedade leva e principalmente mostra um falhanço até da educação, do nosso sistema, portanto, do funcionamento do nosso sistema educativo, na medida em que estes números aparecem também e se podem combinar com dados preocupantes que há sobre a questão da violência no namoro, não é? Portanto, Portugal, que é um país que tranquilo, em que se preza a paz, em que gostamos de falar dos números mundiais, em como somos um dos países, 4 ou 5 países mais seguros do mundo, depois temos esta nódoa no nosso track record, não é? Agora também tenho que começar, este ano 2020 é o meu ano de atualizar a minha língua também e começar a dizer assim umas coisas mais modernas. Neste track record temos este problema. E depois olhamos para outras. É curioso que eu olhei para esta questão com mais atenção porque, tendo estado do outro lado da fronteira, da altura reparei numa pequenina terra em Espanha que tinha logo ao lado, digamos assim, do letreiro que diz está a entrar na povoação X, tinha outro sinal que dizia esta povoação condena em absoluta a violência machista e pertence a um conjunto de municípios, digamos assim, que condenam a violência machista. Eu pensei, olha que interessante, os espanhóis estão a tentar fazer qualquer coisa contra isto. E claro, a curiosidade fez-me logo ir à procura dos dados, porque nós todos temos, ou pelo menos eu tenho, se calhar sou mais antigo, não é? Que o espanhol ainda é mais machista, não é? Olé, olé e tal, mais Marialva ainda que nós, apesar do Marialva ser nosso e tal e coisa. E pensei, bom, os espanhóis deve ter sido uma catástrofe. Bom, e em Espanha, de facto, em 2019, foram vítimas desta violência e morreram 55 mulheres. E em França, então, que nós achamos, não é? Que é o país do champanhe, bisu-bisu, etc. Pronto, 149 mulheres assassinadas em 2019. O problema reside no facto de quando nós comparamos este número com a totalidade da população, aparece-nos um quadro altamente surpreendente, que é, nós somos o país, destes três, foram os únicos a quem eu me dei o trabalho de procurar os dados, somos o país em que maior violência existe contra as mulheres, com 3.4 mulheres assassinadas por 1 milhão de habitantes, enquanto que em França são 2.2, e espantem-se, os nossos amigos espanhóis, olé olé, todos machistas, 1.2 por 1 milhão. Portanto, nós temos uma situação que vamos, às vezes, empurrando para debaixo do tapete, mas que é grave e que tem que ser combatida Exatamente, e aqui é um daqueles casos em que costuma dizer-se que tudo, as soluções para tudo estão nas escolas. Neste caso, acho que a solução está nas escolas. É preciso, intencionalmente, explicar na adolescência, e talvez mais cedo, de que o namorado não é dono da namorada, que as meninas têm o direito de ter a sua autonomia e tomar as suas decisões, que o respeito da privacidade é para ser levado a sério. Ouvem-se casos de violência sobre raparigas porque não deixaram o namorado, por exemplo, olhar para o telemóvel, ver as mensagens. Eu sou do tempo, de facto estou a ficar velho, quando se diz esta frase, pronto, está aprovado que estamos a ficar velhos. Eu sou do tempo em que era considerada muito má educação o simples facto de estar por trás de alguém a ler o jornal que a outra pessoa estava a ler. Passar por trás de alguém e estar a olhar ostensivamente para o jornal da pessoa. Era uma falta de educação. Então, se já isso era falta de educação, a pessoa que estivesse com uma caneta e um lápis e uma folha de papel e que estivesse a escrever, então isso aí era, por amor de Deus, a pessoa corria. Então, se fosse novo e a outra pessoa fosse mais velha, corria. Ou fosse o pai ou a mãe, corria-se um risco grave, porque estávamos incorrendo numa falta de educação grande. Ora, maior falta de educação, maior falta de respeito, é a invasão da privacidade do outro. Os nossos telemóveis de hoje em dia são ferramentas de registro de emoções, de registro de interesse, de tomar notas de tudo e mais alguma coisa. E não interessa se é o namorado, se é o Procurador-Geral da República, se é o Presidente da República, se é o pai, se é a mãe, a partir de uma certa altura, uma certa idade, quando se tem autonomia para se usar um telemóvel, esse telemóvel, a privacidade do indivíduo tem que ser respeitado. E, portanto, não é por ser namorado ou por ser namorada que se tem o direito de exigir infringir esse direito à privacidade. E, portanto, apontam-se, há quem aponte, não é, para essas questões, muitos exemplos de violência no namoro que depois, pelos vistos, descambam em violência no casal, em violência no casal em ruptura, mas tudo isto nos leva também a pensar que há um clima geral de maior violência no nosso país. Nós vamos tendo cada vez mais notícias em que aquilo que antigamente era um murro, um safanão, um abanão na pessoa, um encontrão, agora a pessoa está no chão e é espezinhada por grupos de pessoas, é pontapeada, é batida com paus, com cacetes. Ou seja, temos uma violência que já não é aquela violência ocasional e pronto, está o assunto resolvido. Não, é uma violência que quer ir até ao fim. E temos também uma ruptura de éticas antigas, não é? Nos pátios das escolas, há 50 anos, não se batia ninguém que estivesse no chão. Não é? Quem está no chão, não se bate em quem está no chão. Era o que se dizia e era o que se fazia. Mas hoje vai passando de moda. E, portanto, se vai passando de moda e a forma informal como estas coisas são tratadas não dá um resultado, é preciso fazer isso de uma forma intencional. É preciso trazer às escolas, pelo menos a partir da tenra, digamos assim, tenra adolescência, trazer gente especializada nestas questões, porque às vezes é mais fácil os jovens, os adolescentes, falarem com especialistas que vêm de fora do que às vezes com o próprio professor, que conhece o pai, que conhece a mãe, que conhece o avô, que conhece o irmão, não é? Esta questão de falar de assuntos difíceis, às vezes, isto parece um paradoxo, mas por vezes é mais fácil com um desconhecido, num contexto de confiança, não é? Como é a instituição escolar, do que com uma pessoa conhecida. E, portanto, é preciso que se comece a falar disto e não desvalorizar os números. É verdade que os franceses assassinaram 55 mais mulheres do que nós, mas eles são muito mais milhões e, portanto, dá só 2.2 por milhão e nós temos a triste estatística de 3.4 por milhão. Isto é um assunto, enfim, um alertar dos nossos ouvintes para que não desvalorizem estas questões essa questão da intolerância à violência sobre as mulheres implica que as pessoas não sejam, não obedeçam aos antigos preceitos do entre o marido e a mulher não metas a colher, aquele é um assunto que tem a ver com eles, não tem a ver connosco. Um telefone, uma chamada para o 112, e alertar para uma situação. Porque não há nada que justifique que nós sejamos alheios a que uma mulher, crianças, etc., estejam a ser espancadas por alguém que está destrambelhado e que não está na posse, acho eu, na posse do seu normal comportamento, penso eu. Ou então pode estar na posse do seu normal comportamento, só que esse comportamento tem que ser cortado pelas forças da civilização para que as crianças e as mulheres não sofram esse tipo de violências. Eu estou a dizer as crianças e as mulheres, mas também há casos registados de violências ao contrário, nomeadamente violências sobre idosos, violências sobre senhores e senhoras já de idades mais avançadas, maus tratos de netos a avós, de filhos a pais, e tudo isso é preciso que na nossa sociedade nós não decidamos que, ai, tal, não tem nada a ver comigo. Tem. Tem a ver connosco. Porque o mesmo jovem que bate na avó, no dia seguinte, também pode agredir outro idoso na rua. Porque vencer um tabu, o problema dos tabus é que só se precisam de vencer uma vez. Uma vez que se ultrapassa, tudo é possível, não é? Portanto, é importante termos uma postura de rejeição absoluta.
António Pinho.
Muito boa noite a todos. Um bom ano neste nosso regresso. Foi adiada a semana passada, aí, por uns compromissos profissionais. Este tema que o Rocha Carneiro trouxe é obviamente um tema, a violência sobre as mulheres, obviamente, é dentro da violência uma categoria, digamos assim, que tem ganho dimensão e, por um lado, bem no sentido da denúncia e também nos permite ter este tipo de conversa, que é sinal que deixou de ser algo, como o Rocha Canoa referiu bem, um problema de cada um, uma coisa interna, é um crime, não é? É um crime, ponto final.
Público.
A partir daí, os mas que houver depois são julgados em sede própria, etc. Agora que é um crime, ponto final. Não é só um comportamento incorreto, ou condenável, ou discutível, etc. É um comportamento criminoso. E, como tal, tem que ser tratado em conformidade. Algumas das questões, de facto, efetivamente, a própria Escola Segura tem programas sobre esta questão da violência no namoro. Na escola onde trabalho já temos tido várias ações, normalmente coincidem com a altura do Dia dos Namorados, há umas peças de teatro e tal, da Escola Segura e outras atividades, porque é de facto uma sensibilização que vai sendo feita. Agora, claro, é algo que leva tempo a fazer o seu caminho. E que, na verdade, se não se pode, não é? Se apenas a repressão poderá ir sobre o que está para trás, é urgente que o que vem para a frente não venha nos mesmos termos, até porque a questão da violência, há sempre aquela dúvida, há sempre aquela questão de se há mais ou se é mais divulgada, não é? Se é mais, será que antes havia mais? Será que quando se divulga e depois a seguir há mais casos, até se fala muito nisso, não é? O efeito dominó, não é? Dessa divulgação, foi-se isso com os atentados terroristas, com outro tipo, com a história dos hooligans, não é? Quer dizer, se nós enfatizamos que é outra forma de violência, quer dizer, uma coisa absolutamente miserável, que se tem visto, não é? Esta coisa das tochas, é tal violência latente, quer dizer, não é? As pessoas, ok, no futebol, é uma coisa que é mais, é assim uma espécie de espaço, de zona franca para a violência, para o insulto, etc. E depois, mas já morreu gente, não é? Já morreu gente, não é? Esta coisa Antes dizia-se que quando morrer alguém, já morreu. Já morreram várias pessoas, não é? Já morreram dentro dos estádios, já morreram à porta de estádios, já morreram, não sei. E, na verdade, enfim, convive-se com uma certa normalidade, com isto agora também em termos de violência, não é? Quer dizer, porque, efetivamente, a quem é que compete assegurar, não é? A integridade física das pessoas num determinado espetáculo, não é? Se é um espetáculo que tem autoridades lá dentro, não é? Que tem polícia, e, pá, eu sou ao futebol, eu tenho que, e se sou revistado, não é? Tenho que ter a garantia que a pessoa que está ao meu lado também foi revistada, não é? Quer dizer, e na verdade, isso, eu diria que não acontece, não é? Quer dizer, são umas multas irrisórias, etc, não é? Eu ainda, há pouco tempo, e estamos a falar do Gafanha, não é? Não estamos a falar de milhares de pessoas, não é? Gafanha foi multado num jogo em que eu até assisti, creio que 50 euros, uma coisa, pronto, para o Gafanha é dinheiro, por mau comportamento do público. Ora, estavam lá forças policiais, não eram propriamente 50 mil pessoas, não é? Se fossem 50, já era um número simpático. E, portanto, é muito fácil de identificar quem foram as pessoas que tiveram esse mau comportamento. Quem escreve é o árbitro. O árbitro viu, olha, foi este senhor, faz favor de identificar. E essa pessoa, não é pelo facto da pessoa estar dentro de um estádio de futebol que passa a ser inimputável e a culpa é do clube. Claro. Não é? Que é uma coisa absolutamente extraordinária. Não é? Se eu vou aqui, estou a ver um concerto, ou estou não sei o quê, se sou agredido, bem, não vou dizer que é o gajo que organizou o concerto, é a pessoa que me agrediu, não é? Quer dizer, porque é que, ok, tem que haver normas e etc. Agora, há uma responsabilidade pessoal, não é? Que tem que ser ativada, não é? Quer dizer, nós temos as câmaras que há, que filmam, etc. Nós temos este caso de caricato.
É assim que se calhar funciona a justiça desportiva.
Pois não. Temos o caso de caricato do Sporting, não é? Em que as claques estão em guerra com o presidente. E as claques insultam o presidente e depois o clube paga as multas porque as claques insultaram o próprio presidente, não é? Quer dizer, é o cúmulo do ridículo, não é? Quer dizer, o presidente, o clube, sei lá, não é? Deveria dizer, eles defendam-me destes senhores, não é? Não, são castigados por estes senhores. Ora, eu nem sei se um clube tem autoridade para proibir alguém de entrar no estádio. Creio que não. Terá que ser uma entidade judicial, não é? Quer dizer, o futebol, este senhor não entra. Não, não creio que possa ser assim. A não ser que haja, como na Inglaterra,
se criou legislação.
Os hooligans ingleses é que tinham que se apresentar na esquadra à hora do jogo, não é? Ou que não podiam sair do país quando a sua equipa ia jogar o outro lado qualquer.
Quer dizer, preciso fazer alguma coisa.
Isto está inventado, não é? Quer dizer, e depois, se calhar, já há o caso dos que estão presos, não é? Já há mais de um ano, há um ano e meio, não é? Tarda nada há dois, e andam a ser julgados, etc. Acho que já não estão todos, já não sei se ainda, alguns ainda estão presos, pronto, serão os mais. Mas quer dizer, não há aqui uma medida, e tudo isto se enquadra na questão da violência, não é? Quer dizer, houve. E depois a forma, a violência nas escolas, a violência no desporto, na violência doméstica, na família, no, quer dizer, estes assaltos, aquilo que o Roger Guerra disse, de facto é preocupante, não é? A ideia de uma coisa é assaltar, outra coisa é matar, não é? Quer dizer, certamente não era necessário matar aquele estudante em Lisboa, não é? Quer dizer,
claro.
Como não era necessário dar porrada no outro rapaz lá em Bragança, também estudante, até morrer.
Bom, às vezes existem pessoas que são sociopatas, não é? Pessoas com problemas psicológicos que não têm a capacidade de empatia, não é? Nem toda a gente é como outra que não é capaz de matar uma galinha. Há pessoas que não são capazes de matar uma galinha. Mas há outras pessoas para quem cortou o pescoço à galinha, aquilo. Tanto faz como fez. Isto agora passado para outro campo, não é? Há uma pessoa que mesmo o próprio ato de agredir, por muito pouco que seja outra pessoa, lhe repugna. E outras pessoas até gostam. Não é? Dá-lhes prazer e tal.
É como dizia o Rocha Calé.
As pessoas têm que ser controladas.
Na loucura da ao assalto, corre mal, corre bem, foge-se, não sei o quê, quer dizer, uma massa, uma coisa qualquer. Há um desentendimento à porta da discoteca ou à saída da boate ou não sei o quê. Quer dizer, há de haver ali um momento, é bem, que as coisas, alguém, e depois nem por cima grupos, não é? Quer dizer,
que não em que há... em vez de se conterem, se entusiasmam.
Precisamente, precisamente, não é? Quer dizer, a ideia, quer dizer, é sinal
que... em Lisboa, o que é que aconteceu? Foi descoberto o assassino, porque dois dos participantes no assalto, ao moço, não gostaram do que aconteceu, não é? Quer dizer, eles próprios foram se entregar, não é? Ou foram relatar o que aconteceu porque não... E também, corretamente, não queriam estar envolvidos, se não foram eles a matar o rapaz, também não queriam estar envolvidos. Mas, portanto, o que mostra que também, entre três ladrões, ou três assaltantes, um com facilidade espeta lá a faca no outro e outros não têm essa propensão. Não é? Portanto, precisamos de encorajar os que não têm a propensão e os outros precisam ser dissuadidos.
E depois há um outro tipo de violência. Que de facto nós estamos numa altura, nós temos falado aqui várias vezes sobre isso, estamos numa altura de facto muito peculiar com esta questão das redes sociais, que eu acho, atenção, que as redes sociais por si só não serão no limite um instrumento, quer dizer, elas não inventaram nada, não é? Só. Agora, quer dizer, os tipos e depois não são só as redes sociais, atenção, porque nós temos gente responsável politicamente. Quer dizer, aquela discussão após as duas mortes que foram, enfim, ali seguidas, não é? Do estudante, do técnico, creio eu, e do rapaz, do estudante cabo-verdiano em Bragança, não é? É uma discussão que eu acho que é mais violenta quase que o ato da própria violência, não é? Quer dizer, a ideia de que um crime era racista e o outro não era, a ideia de que, afinal, foram ciganos que mataram e agora já ninguém fala nisso, e na verdade já se viu que não foram, que alguém pôs a circular que eram ciganos. Quer dizer, a quantidade, a envolvência que aqui se gera é mais geradora de violência
do que
o ato em si, né? Porque o ato em si...
Até assim, okay. É um indivíduo
extingue-se
que
ali,
é assassinado,
não é?
Por outro.
Como disse como a Polícia Judiciária disse, não é? Depois da pressão, quer dizer, a Polícia Judiciária tinha agora que vir a reboque dizer que foi A, foi B, foi C, quando era um grupo e se calhar estavam a apanhar um por um.
Pois,
ou
e têm que se assegurar, não é? Que vão acusar as pessoas certas.
E de facto, depois, pessoas responsáveis, não é? Como, pronto, a senhora deputada do LIVRE, o outro senhor Bá lá da... Enfim, não sei qual é a responsabilidade, mas enfim. Mas é os SOS racismos, eu não sei o quê, não é? Quer dizer, são aquelas pessoas a quem ligam, não é? A quem a TSF liga, a Terra Nova e tal, de manhã, dizer, olha, um rapaz africano e tal, que é do andaime e tal, pois é racismo, que se fosse branco não ia lá para cima do andaime e tal, quer dizer, é essas pessoas que telefonam a perguntar. É? Quer dizer, é como eu acho-me da piada aos utentes da antigamente era do IP5, depois os utentes do IP3, os utentes da Ponte Política, quem houve alguma eleição, algum congresso fundador, quem são os utentes, não é? Até havia uma senhora que era da Associação dos Aposentados e tal, que era uma senhora ali, professora do Infante Dona Maria, em Coimbra, que nunca mais ouvimos falar na senhora, não é? Pois, entretanto, foi candidata a deputada pelo PS
não
e tal.
Que
e
os apresentados estão sempre a caminho de uma coisa...
Não, não, mas essa senhora, felizmente, ainda não será o caso. e depois vai-se cruzar dos utentes da A25 com o dos utentes disto, os utentes daquilo e com o sindicato A e com o sindicato B e com o partido C e não sei o quê, e são sempre as mesmas pessoas.
Nós temos um problema de caracterização das questões. Quer dizer, nós... No nosso país adoramos caracterizar as coisas de uma forma que não tem nada a ver com ser rigoroso. Quer dizer, exatamente, uma pessoa é assaltada, chama-se uma pessoa, é um cidadão, que tem um nome, primeiro que tudo, antes de ser preto, branco, não é? Porque nós não devemos ter problemas com as palavras, cigano, búlgaro, seja lá o que seja, é um cidadão. Há um cidadão que é assassinado por outro cidadão. E o que a polícia tem que fazer é encontrar o indivíduo. Porque no nosso Código Penal, que eu saiba, e na nossa Constituição, não há penas agravadas para umas raças ou outras. Aliás, a ciência já nos demonstrou à sociedade que não há raças. Portanto, deixemos de... há uma série de terminologias que se vão usando e que são todas elas, enfim, pronto, à falta de melhor as pessoas usam-nas.
Não há quem contribua mais para isso. Não é?
Do que às vezes do que alguns elementos dos próprios grupos discriminados.
Os tais antirracistas. Não é?
Exato. Olha, eu como
porque foi
num tempo em que o meu colégio tinha um terço de alunos que vinham da Guiné e de Cabo Verde e...
Porque
éramos todos iguais.
As intervenções de, se fosse o outro rapaz, que era filho de um polícia judiciário e tal, o outro que mora de Cabo Verde e tal.
Quer dizer, isso quase que pressupõe que os assaltantes andam a perguntar quem é que o senhor é filho.
As pessoas
se assaltam ou não,
E depois, quer dizer, todos nós, não é? Quer dizer, a questão do assalto, infelizmente, não é? Qualquer pessoa está sujeita a isso, não é?
Mas mesmo
a questão do desacato à porta da discoteca, não é?
Alguém tem, mas pá, eu acho que há um problema com o nosso Estado e com a forma como o nosso Estado gera informação aos cidadãos, etc. Vamos lá. Todas as polícias de todo o mundo, o que é que dizem às pessoas que devem fazer no momento em que são ameaçadas com uma arma branca e por várias pessoas e que dizem dá cá a carteira? O que é que se faz? Então, o que é que se faz? Dá-se a carteira. Mais vale dar a carteira do que morrer.
Claro.
Ok, leva a carteira. Pronto. Queres mais alguma coisa? Leva o casaco. Que levem o que quiserem. Porque, de facto, nada vale a vida da pessoa. E se as circunstâncias são tais que a pessoa, usando o seu raciocínio, o seu juízo, olha e vê, isto daqui não... Pronto, ok. Não é? É o que se tem que fazer, é o que a polícia tem que aconselhar às pessoas. A polícia inglesa, a dada altura, tinha um sistema nos anos 80, que eu me lembro, que criaram uma coisa chamada os vigilantes locais. A ideia era o quê? Era que a velhinha, vamos sempre o termo da velhinha que espreita a janela, não é? Houve barulho na rua, espreita a janela e pega no telefone e liga à polícia. Só isso. Não é ir lá apartar as pessoas que estão à pancada e a dar com cadeiras umas das outras, não. É fazer com que as forças da ordem possam chegar aos sítios onde está a haver problemas mais depressa. Essa ideia de intervenção cidadã é que está certa, aconselhando a prudência à pessoa, tenha lá calma, não se arme valente, não vá buscar a caçadeira, não é? Quer dizer, essas coisas assim. Portanto, nós temos falta, neste momento, acho eu, de informação preventiva em relação, por exemplo, à segurança rodoviária. Não há ninguém que seja capaz de dizer aos pobres infelizes dos peões que só devem atravessar a passadeira quando o carro está parado. Eu sou aquele chato que os condutores odeiam. Porque eu só paro quando eu só passo quando eles param. Porque eu sei lá se um carro que está a abrandar para. Vamos lá ver. Eu já uma vez na vida tive a experiência interessantíssima de travar um carro e ao fim de um momento de travagem os travões falharem. Até parece que ele acelera imediatamente. Não, não para. Quando os travões falham, que acontece raras vezes, mas acontece, como é que o automobilista para o veículo? Eu venho a conduzir um caminhão de 40 toneladas, há uma passadeira de peões, eu começo a abrandar. É preciso que o peão espere que eu pare. E se eu não puder parar? Há casos em que o automobilista, o condutor do veículo automóvel, não consegue parar no espaço que está entre a posição em que está, a passadeira, e o momento em que o peão decide, porque está à conversa por um pé na passadeira e querer passar. Ele tem que esperar que o automóvel pare. Provavelmente não está escrito no código outra coisa.
É uma questão de bom senso, não é?
Está uma coisa escrita.
Se correr mal, tem mais a perder.
Pois, como é? Óbvio, porque... Agora, veja bem, o nosso Código da Estrada está escrito com aqueles floreados legais à portuguesa. O peão deverá certificar-se. Rnhonhó, rnhonhó. Desculpem usar este termo, mas acho-lhe piada. Rnhonhó, 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 rnhonhó. Mas não se diz nada à pessoa. O que se tem que dizer é, chega à borda do passeio e para. Ponto 1. Ponto 2. Põe ao pé no princípio do passeio e olhe para que lado? Olhe para a esquerda. Se não vier carro nenhum, de lado nenhum, avance. Mas se vier algum carro, espere. Quando o carro parar, avance. Pronto. Isto são instruções básicas, parece assim um programa de computador.
Os americanos têm o walk, não é?
É quando a pessoa... Exato. E não há mais fitas, que é... O peão, no outro dia, vocês nem imaginam, isto de facto não é comentar político, mas acaba por ser. Os telemóveis podem ser usados de muitas maneiras. E há agora uma técnica que é pô-los como se fossem os antolhos de uma mula. Ir sim, para a rua com o telemóvel e tal, encostado ao ouvido, e reunião a falar e tal, parece uns antolhos, só de um lado. E não sei porquê, se é para as pessoas serem destras, há muita gente que agarra o telemóvel com a mão esquerda e vai falar com a mão esquerda. No outro dia, houve um artista destes, não é? Que se meteu à minha frente numa passadeira, exatamente sem ver nada, porque se nós pusermos uns antolhos, pronto, para quem não souber,
vai ver,
não é? Umas palas do lado esquerdo, a pessoa não vê nada para aquele lado onde vêm os carros, não é? Atravessou a passadeira, quer dizer, se eu não pudesse parar, ou se fosse um caminhão, ou se viesse uma moto, ou mais depressa, fosse o que fosse. Aquela pessoa fez uma coisa que não se deve fazer, que é entregar a sua segurança à atenção de outra pessoa. A nossa segurança, primeiro que tudo, é nossa. Temos de ser nós a zelar por ela. E isto liga, por exemplo, bem com um caso, e há até uma polémica nas redes sociais, enfim, desagradável, porque é desagradável sempre quando se tem que dizer isso às pessoas, e que tem a ver com aqueles estudantes que morreram há seis anos e tal, na praia do... Sim. Agora não estou a ver. Tenho isto aqui anotado. Do Meco, exato. E, portanto, o nosso país foi condenado pelo Tribunal Europeu, muito bem, porque não fez bem as investigações. Não fez bem a investigação. Então deixou as provas serem contaminadas, não investigaram nada, a não ser um mês depois. Mas, na verdade, há um texto de um escritor português conhecido que circula. Os primeiros responsáveis por não se porem à beira do mar quando ele está bravo são aqueles que lá se põem. E isto também se prende com a questão da violência, que é, nós quando somos adultos não temos que nos submeter a tudo o que nos mandam. Não temos. A menina não tem que mostrar o telemóvel ao namorado para ele ver as mensagens. Assim como o estudante não tem que fazer o que o outro mais velho lhe manda fazer só porque é praxe e acabou de entrar na universidade. Faz usando os seus critérios e o seu discernimento e o seu juízo. E faz se achar que deve fazer, se não achar, não faz. Porque nós criamos, ao fim e ao cabo, queremos criar pessoas autónomas, mas não se podem criar pessoas autónomas quando obedecem sem critério àquilo que lhes é mandado. Nós não temos que obedecer a ninguém sem critério. Temos que usar o nosso critério. É verdade, se um polícia estiver na estrada e levantar o sinal e disser para, já para. É óbvio. Provavelmente, a 99,999% das vezes, o senhor está-nos a mandar parar porque provavelmente é perigoso continuar a avançar, não é? Tem que se parar. Não é? Já contei aqui o caso daqueles atentados bombistas em Londres, que um só polícia fez andar para trás toda a Oxford Street de Londres. Que tem sempre milhares de pessoas a circular, é uma zona de compras, e o polícia, uma apitadela, o braço, sinal para trás, e as pessoas, psst. Ninguém lá foi perguntar, oi, sei lá, o que é que se passa? Eu quero ir, a minha mulher está à minha espera, não sei o quê. Não, as pessoas viraram as costas e foram para onde tinham que ir. Portanto, nós precisamos de criar uma cultura de responsabilidade, de afirmação das pessoas, de critério e de defesa também dos direitos e do bom senso. E vou apresentar a minha música de hoje, porque senão...
Transmissão de pensamento.
Transmissão de pensamento.
Contra a regra, podemos antecipar, de facto, uma música. A sua proposta musical. É uma, depois vamos ouvir a
é uma Pinho. É composta por Fausto Bordal Dias, portanto, o grande Fausto. Esta canção está num álbum de Né Ladeiras, de 1997, intitulado Todo Este Céu. E a peça chama-se De Ocidente a Oriente. E eu ouço isto e interrogo-me sempre, porque é que uma voz assim não se ouve mais? Não sei.
Muita gente hoje em dia nem faz ideia de quem estamos a falar.
Exato. Vamos então ver. Vamos ver quem é a Neladeiras.
Estava a pensar no
Fausto. A Neladeiras é esta canção. Vamos ouvi-la.
Sim, voltamos daqui a 3 minutos e 40 segundos, sensivelmente, para o que falta do falar, claro, aqui na Terra Nova. Até já.
suavemente levados sob uma abóbada azul. Caminhamos lentamente pelo norte, ocidente e sul para ver o sol nascer e a lua no seu outono. Toda a harmonia é perfeita nos quatro cantos oblongos, levados pelas mãos de alguém pelo sul, ocidente e norte. Meu enfeito universo, enfeito com toda a beleza, Hércules guarda-o sempre com toda a força e firmeza. E junto a Minerva repousa a luz da sabedoria. Cinzela, a doce palavra utopia que de este a oeste provém, como se fosse amanhã. Cordilheiras, nasce o sol de outra nascente, pelo norte, ocidente e sul, chegamos junto ao oriente, e como um segredo profundo, que o saber guarda em segredo. Se sublime, luz das entranhas de pedra, e vieram todos os sonhos, todas as raças e credos, chegaram todos iguais, nascendo isto mistério, chegou-se a noite também, chegou tão calma e serena que o mundo já dorme em paz, meu bem.
A proposta musical do Manuel Rocha Carneiro.
Só uma coisa que eu tenho que dizer antes de, porque senão ficava mal comigo próprio, é que pode toda a gente ir àquela plataforma de venda de livros online que se chama Wook, acho que é da Porto Editora, coisa assim, e escrever Terry Jones. Se escreverem Terry Jones, vão encontrar um número muito considerável de livros infantis. Vão também encontrar livros sobre a Idade Média e os livros ligados ao Monty Python, não é? Mas os infantis valem muito a pena. Nos anos 80, ele publicou um que se chamava Contos de Fadas e que me ajudou na minha carreira toda como professor, porque havia sempre ali um conto para se ler aos alunos. Terry Jones, uma pena que tenha morrido tão cedo, mas pode-se dizer que se gastou, não é? Quer dizer, o que este homem produziu ao longo da vida é impressionante, e sobre muitas áreas. Um homem formado em Oxford, no domínio da literatura inglesa e da história medieval, que decide ser um homem do humor, mas de um humor muito inteligente e provocador. Os Monty Python, pronto, já perderam dois dos elementos, mas continuam hoje a ser uma referência porque há vários tipos de leitura sempre para a comédia deles. Se a pessoa compreende um bocadinho, ri-se mais da palhaçada, e depois compreende mais um bocadinho, ri-se da palhaçada e ri-se do diálogo, e depois ri-se das referências, não é? Quer dizer, aquilo é em muitas camadas e é sempre agradável de ver. E de facto o Terry Jones, pronto, há outros mais mediáticos, era dos meus favoritos, exatamente por esta capacidade que ele tinha de escrever contos infantis originais, que é uma coisa que é difícil de ver, não é? Um conto que se lê simplesmente a uma criança e a criança, uau, gosta daquilo. Nem sempre é fácil, e ele de facto era um mestre dessa arte, morreu há dois dias, e de facto,
e também morreu também recentemente o último sobrevivente do Yes Minister, que era o Bernard, o secretário.
Que fazia um papel dificílimo.
Fantástico.
Era dificílimo. Era muito sutil a interpretação dele. Tinha que ser muito sutil. Tem razão. Passou-me. Já foi há mais tempo. É sempre muito discreto. É verdade. São figuras que nos marcaram.
E era o que apaziguava e tal.
Exato. Era o mais diplomata deles todos. Era espantado. É verdade. São os ingleses não são só Brexit, não é? Os ingleses também nos trazem por essa...
Aliás, o Brexit não, mas a visão da CEE da altura, pois, é retratada de uma forma fantástica. Aliás, como
a Maggie Thatcher era o programa favorito.
Como a generalidade dos casos, o hospital que era espetacular e mas tinha tudo menos médicos e enfermeiros. Não havia verba, não é?
Mas é interessantíssimo este mundo da comédia inglesa. É muito interessante porque nós temos esta ideia, não é? O cómico, o palhaço, o tipo que nos faz rir e tal. E os ingleses produzem estes cómicos a partir de uma fina flor intelectual, que é uma coisa muito engraçada. Na música, temos imensos exemplos disso, e também na comédia, quer dizer, pessoas que estavam destinadas a ser ilustres advogados, classicistas, e que, pela vida cultural das próprias universidades, não é, decide entrar por outro campo. Pronto, fica a minha homenagem. Esqueci-me do Bernard.
Em Portugal havia o caso do Nicolau Braga, por exemplo.
Exato.
Mas
depois nota-se a diferença.
De ser o que quisesse ser, não é?
Não se nota a diferença. Nota. As pessoas às vezes é que deixam-se brilhar com os outros. Mas pronto.
Eu tinha aqui... Até encaixando algumas, é óbvio que das situações que o Rocha Canais falou, aquela questão da igualdade de género, que depois as caricaturas às vezes tornam estas questões, de facto, esta ideia do não há muita gente moderada hoje em dia, não é? Quer dizer, eu até aprecio umas boas disputas e às vezes gosto de ver gente, há gente provocatória que é interessante, que leva as coisas mais a fundo, né? Assim, se nós vemos sei lá, agora às vezes tenta-se misturar o Trump e o Boris Johnson, por exemplo. Como é que assim, basta ter dois dedos, ou como costumamos dizer aqui, do Esteves Cardoso, não é? Contar até 11 sem se descalçar, para perceber que não tem nada a ver, não é? Nós quando vimos o Boris Johnson, agora que tem um programa qualquer de perguntas, não é? Os cidadãos enviam-lhe perguntas e ele depois responde em vídeo, não é? É que lhe perguntavam do qual é que era o chapéu que ele usava, não é? Que é tal, aquela informalidade inglesa.
Está a ficar um bocado chavista. Porque o Chaves também tinha esse programa e tal.
Do erudito, não é? Que depois tem e ele diz lá, explica que não sabe qual é, que é um azul, um azul, mas de plástico. Temos que tomar medidas sobre isso e tal. Temos que, tipo, ele, não é? Ele próprio diz, é um azul de plástico, temos que tomar medidas sobre isso. O plástico é uma das minhas medidas, reduzir o plástico, não sei o quê. Mas com uma descontração, que de facto é a mesma descontração que permite à BBC encerrar o noticiário com a anarquia no UK, ou dos Sex Pistols, ou, não é? Portanto, o God Save the Queen, não sei o quê. Quer dizer, que é de facto Está, eu acho que às vezes é necessário uma certa autoconfiança, não é? É preciso estar bem consigo próprio para ter, para arriscar fazer certas coisas, não é? Quer dizer, e essa tranquilidade eu acho interessante. E isto, estava a lembrar desta questão, por exemplo, a nossa vizinha Espanha, não é? Nós às vezes fala-se em caricaturas quando se fala nos governos radicais, agora está, bom, esta coisa do, cá em Portugal agora fala-se do Chega, destas histórias do livre, da radicalização do discurso, etc. Ora, nós temos aqui ao nosso lado, não é? E depois eu acho extraordinário o uso que se faz das palavras, não é? O governo progressista, não é? Quer dizer, com o próprio senhor do Sanches do PSOE, não é? Disse que um governo progressista para as Espanhas e não sei o que e tal. Ora, esse governo progressista, não é? Onde estão tal Podemos e mais não sei o quê, e esses sucedâneos, tem, por exemplo, uma Secretaria de Estado, eu estava aqui agora a pesquisar e não encontrei, mas que é uma coisa qualquer, lá para os LGBT e tal, turbo, como diz os do Portugalex, LGBT turbo, quando fala o antigo bastonário da Ordem dos Advogados, o Marinho Pinto, quando fala, a personagem, não é? A caricatura, que é o provedor para os assuntos LGBT turbo e tal. E, portanto, na Espanha já há uma Secretaria de Estado, ou coisa que vá, mas depois é uma Secretaria de Estado que só tem mulheres. Portanto, não há nenhum homem, não é? Nessa Secretaria de Estado, de Açores, adjuntos, não sei o quê. Portanto, que é uma coisa absolutamente extraordinária quando estamos a falar de igualdade e coisas desse género. Mas, mais extraordinário, e eu acho que de facto é, e como diz a canção do Xuxa, é mesmo aqui ao lado, não é? É mesmo aqui ao lado e esteve bem perto, esteve mais perto de cá do que... o governo progressista espanhol, não é? Quer dizer, como diz aqui, depois eu estive a ver no JN, que é um jornal que, enfim, acho que até se nós formos ver, os jornais em Portugal não têm um posicionamento político, mas o JN até tinha a ideia de ser um jornal relativamente conservador, do Velho Norte e tal. E coisa. Mas depois vi quem escreve, não é? O Alfredo Maia, que foi o presidente do Sindicato dos Jornalistas, creio eu, não é? Escreve aqui que, portanto, isto tem a ver com o Vox, não é? Que tem influência em alguns governos regionais e, portanto, são contra o ensino da educação sexual nas escolas e tal. Mas então escreve assim o jornalista. O governo progressista espanhol está a enfrentar uma frente ultradireitista que usa as escolas como arena política. Portanto, o dizer que eu não quero que os meus filhos sejam educados desta maneira é usar a escola como arena política. Mas o governo dizer que eu quero que os filhos de toda a gente sejam educados desta maneira, já não é uma arena política. E depois, por aí fora, qual é que é a conclusão? Pronto, claro, não é? Alguém disse, o presidente do PP teria as mãos dos nossos filhos, não sei o quê. Portanto, isto para dizer que o debate está animado, não é? E é este tipo de debate é animado, não é? E depois, diz o que é que diz a senhora ministra? Que a ministra da Educação, que esta já é da Igualdade, os filhos e as filhas de pais homofóbicos têm o mesmo direito de serem educados nos direitos humanos e no direito de amar quem queiram e como queiram. Portanto, isto é, os pais são classificados como homofóbicos, não é? Quer dizer, mas onde é que o governo, não é? É que esta ideia de Estado, que eu acho que é uma coisa, de facto, assustadora, onde é que o governo, não é, tem o direito de dizer, não é, aos pais de que aquilo que o senhor pensa está errado, o senhor não pode pensar assim. Quer dizer, e a ministra, okay, a ministra da Educação, uma tal senhora Isabel Celá, diz, e é posta aqui na seta para cima, do sobe e desce do JN, portanto, acho uma questão extraordinária, os filhos não são dos pais. Portanto, aspas, portanto, a governante exige que o governo não sei o quê, retire o veto parental, imposto pela extrema-direita, quer dizer, que permita aos pais recusar atividades extracurriculares. Portanto, é de facto extraordinário, e isto é muito, há sempre uma, os extremos tocam-se, e de facto há uma grande coincidência entre o progressismo, não é? Isto é o governo progressista. Se fosse ao contrário, não é? Se fosse o governo da extrema-direita a dizer isto, porque isto é o princípio de todas as ditaduras. Os filhos não são dos pais, são do Estado. É? O homem novo é feito pelo Estado, não é feito pelo pai, pela mãe, pela família. É? E há aqui uma senhora que responde, pois com a categoria que, de facto, eu acho que os espanhóis têm, os jornais espanhóis têm um nível de que nós, enfim, se calhar não temos escala, não sei e tal. Portanto, a senhora ministra diz aqui, não é? Não, a qual disse, não podemos pensar de maneira alguma que os filhos pertencem aos pais. Como é que num governo democrático, não é? Uma ministra da Educação tem o despelante de dizer uma coisa destas. E depois há uma senhora, não é? Que, mãe, Maria Teresa Corso, não sei o que é, mãe de 5 filhos, um dos quais com síndrome de Down, da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais, não é? Em Espanha, não sei o quê. Responde à senhora, não é? À senhora ministra, que, já que os filhos não são nossos, mas nunca ninguém de nenhum governo me ajudou quando levantaram à noite, nem quando ficaram doentes, nem me ajudaram quando foram internados, ninguém correu para ir buscar uma criança na escola enquanto eu ou o meu marido estávamos no hospital com o meu filho recém-operado ao coração e por aí fora. Quer dizer, o Estado, não é? Depois da criança mais ou menos acabada, não é? Agora entrega ao Estado. É uma coisa... Eu acho... E é que isto... Quer dizer, isto não estamos a falar, nem é o Trump, nem é o Chávez, nem é... Quer dizer, é aqui ao lado, não é? Se isto fosse ao contrário, estávamos a falar de um governo fascista, por exemplo. Era o que faziam as ditaduras. Não é?
Esse é um assunto muito interessante.
Não havia nenhuma ditadura que não tivesse uma juventude do regime.
Claro. Aliás, não há partido nenhum que não tenha uma juventude.
Mas ali era de frequência obrigatória.
Começam por ser dos partidos e acabam por ser
dos... Portanto, aqui, quando muito, ok. Se eu quero, não quero. Quer dizer, é de facto uma coisa que eu acho assustadora e muito próxima de nós, que é uma coisa...
E devemos ter atenção.
É duplamente próxima de nós. É próxima de nós ideologicamente e é próxima de nós em termos geográficos, não é?
Embora nós vivamos de costas muitas vezes viradas para a Espanha está de facto perto de nós e os problemas da Espanha são também nossos, embora nós pensemos às vezes que não. São nossos porque é o maior parceiro comercial que nós temos. E neste caso, que o Pinho levanta, e muito bem... O que acontece? Neste momento o debate político foge do essencial e anda só nas margens do aceitável para o poder a sério. O que os partidos deviam estar a discutir, de esquerda, direita, etc., era como é que vamos fazer com que, ao fim de 10 anos de estagnação de direitos, de poder de compra, etc., dos portugueses e dos espanhóis, como é que fazemos com que as pessoas possam começar a ter mais algum poder de compra, mais alguma capacidade de se desenvolverem, mais alguma forma de se integrarem na sociedade, de saírem dos guetos de pobreza em questão, etc. E a realidade é que esses assuntos não são efetivamente debatidos porque estamos, de alguma forma, espartilhados por forças mais poderosas. E por isso é que andamos a debater o supérfluo. Esta questão dos filhos de quem são é curioso, porque provavelmente o que tínhamos ali até uma conversa de surdos, porque cada um está a pensar numa determinada forma. E podem estar todos cheios de razão. Os filhos são dos pais e os filhos não são dos pais. As duas informações são verdade. As duas afirmações são a pura verdade. O Saramago tem um texto muito interessante que circulou aqui há uns anos e que nos dizia que os filhos nos são dados exatamente para tomarmos conta deles, para os acarinharmos, para tentarmos fazer com que eles voem um dia para fora do ninho o melhor possível, mas não são nossa posse, no sentido de não são uma coisa mesmo nossa. Sim. De que possamos dispor.
Mas na educação...
Porque às vezes, mesmo na educação, tem que haver limites. Aqui temos que, como é natural, temos que chocar. Eu imagine que uma família, ou um grupo de famílias, ou um quarteirão de pessoas acreditam que devem inculcar nas crianças dessa pequena comunidade a ideia de que são especiais, que são superiores por serem mais lourinhos ou mais escurinhos ou mais morninhos ou menos morninhos, são superiores aos outros que são mais ou menos isto ou aquilo. Que por terem uma determinada língua são acima, estão abaixo, uns estão à esquerda, outros estão à direita. Ou por terem uma certa profissão, ou por o pai ser esta pessoa assim assado, são superiores aos outros. Aí a escola, por muito que respeite as opiniões dos pais, o que tem que defender são os valores republicanos consignados na Constituição. Essa é que é a questão. É na Constituição que estão as regras básicas. Se a Constituição diz que todos os cidadãos nascem e são iguais perante a lei, independentemente do sexo, da raça, da religião, etc. E pode-se lá pôr as outras coisas todas que diferenciam as pessoas. Que não é aceitável que por razões às vezes até mal fundamentadas se exija à instituição, que é a instituição do Estado, do país, da nação, que defenda valores que não são os da coletividade, não são os do coletivo. Isso eu não estou de acordo. É óbvio que as constituições, porque são uma solução maioritária, nunca defendem, ou pelo menos em países civilizados como o nosso, não vão defender aberrações que as pessoas não possam aceitar. Eu percebo que há uma diferença entre aceitar a diferença e incentivar a diferença. Eu entendo isso. É complicado. Esta ideia de que nós aceitamos a diferença, tudo para nós está bem, okay? As pessoas que tenham a vida que tenham, mas podemos, ao mesmo tempo que fazemos isso, não sermos a favor de que todas as mil e um matizes de vida possível sejam apregoados como recomendáveis. Podemos não achar isso. Mas não é uma linha fácil de trilhar, esta de dizer nós temos que aceitar as pessoas como elas são. Não se compagina muito bem com perdão, mas se forem desta maneira não acho bem. É um bocado complicado. Não é uma discussão simples, não fica resolvida assim de pé para a mão.
Mas o desplante de uma ministra da Educação ou da Igualdade, ou seja lá do que for, o facto de se falar desta maneira, não é? Quer dizer, é algo de, eu acho que é uma coisa
uma radicalização profundamente
autoritária,
não é? Mas é que a Espanha vive um
porque
conflito
mais uma
potencial.
mais uma vez, não é? Se vai dizer assim, então se eu não quero esta educação, então pague e leve o seu filho para uma escola católica,
mas eu acho que mesmo que pague, há certas coisas que não têm direito de ser porque das crianças. Imagine uma zona qualquer, na Alemanha, em que um daqueles movimentos de extrema-direita que levanta o braço e faz não sei o quê, cria o seu próprio colégio e começa a pôr as crianças também lá com a cruz gamada ao peito e tal. Pois não pode. Eu não acho que possam. Por mais que se diga, por amor de Deus, eu gosto da cruz gamada. Eu não quero saber se gosto da cruz gamada.
Para mim perguntarem ao meu filho ou à minha filha, de 9 anos, ou de 10, ou de 11, se sente atraído por homens mais velhos ou por mulheres,
ou não sei
o quê.
É
tão grave quanto isso.
Aí estamos a pegar. Claro, estamos a pegar.
Para mim é tão grave quanto isso.
Porque às vezes há pessoas...
E isso já aconteceu cá em Portugal.
Claro, e teve a minha concordância com o que disse.
Porque se entregam essas coisas é uns cheiros aí excêntricos, não é? Que depois passam os questionários e não sei o quê. Não.
No outro dia...
É que muitas vezes nem é o próprio programa. Porque, e depois há outra coisa, que é o completo alheamento desta gente. Porque eles estão-se aqui a centrar no homem do este senhor que escreveu este artigo. Se não fosse o Vox, ficava completamente sem argumentos. Não é? Claro. Quer dizer, iria falar da Igreja Católica, eventualmente, claro. Mas o Vox,
agora
não é?
Existe
ou o Chega, não é? Que é um rapaz sozinho. o Chega, já diz até agora, até vai haver um congresso do CDS e tudo, mas falavam no debate do CDS e um dos candidatos disse, calma, que mesmo no nosso pior momento ainda temos cinco vezes mais deputados que o Chega, quer dizer.
Esta
hipervalorização, não é?
É o que ajuda depois a ter mais votos.
Isto que está aqui, não é? Isto que está aqui, um moderado. Porque assim, as pessoas não têm noção do que acontece na vida real. Quer dizer, numa escola, e nós sabemos isso muito bem, que às vezes lá há uma temática, lá há um vídeo, lá há uma coisa qualquer, em que aparece uma coisa destas, os pais, o que é que se passa, o que é que andam a ensinar, não sei o que é que dizer. Isto, se se quer passar essas mensagens, tem que ser feito de forma gradual, não é?
E a Espanha tem um problema, senhor, que há motivações escondidas. Este na Espanha,
do Vox já teve 2 milhões e não sei quantos, quer dizer, os moderados, que eram os cidadãos, caíram radicalmente e estes subiram. Quer dizer, e o cidadão, aquele que nem se chateia muito e tal, diz assim, este gajo tem razão, então os filhos não são meus, não é? Quer dizer, e depois é o oposto daquilo que se pretende. E portanto eu acho que é, acima de tudo, uma questão de muito pouca inteligência. Muito pouca inteligência.
Por exemplo, se há algum bom senso nestas coisas. Porque a mensagem extremista é muito fácil de transmitir, não é? Muito fácil, porque é simples, é facilmente acessível.
Quer dizer, eu imagino, não é? Imagino, porque normalmente esses partidos mais extremistas trabalham bem a comunicação, etc. E portanto, eu já estou
também
a ver,
é mais fácil, porque aquilo que se diz com três palavras...
Já estou a ver os cartazes com a cara desta senhora a dizer os filhos não são dos pais, concorda e tal.
Claro, pois. Ganha logo mais 1000 votos. Em cada... Pois é isso. Mas é verdade também que o argumento moderado, o argumento tranquilo, o argumento fundamentado, não se consegue escrever num tweet. Mas se agora até o Presidente dos Estados Unidos governa o universo, não é? Com tweets, estamos mal. Quer dizer, porque o argumento, dizer uma coisa e fundamentá-la com duas ou três razões, nunca se consegue em 140 caracteres, pelo menos. Não há concisão que valha, quer dizer, não é possível. Portanto, as pessoas têm que estar preparadas para ouvir, ler, ter calma, discutir ponderadamente. Não pode ser tudo um panfleto ou uma bandeira, porque isso, ao fim e ao cabo, são sinais de cores. Quer dizer, são estímulos primários. Eu agora podia contar uma anedota, mas quer dizer, são daqueles estímulos...
Tem que ser...
António Pinho, na reta final do programa.
Bem, o tema musical tem a ver, obviamente, nós nem falámos aqui... dois dos assuntos que mais têm, um deles eu diria animado, porque é de facto uma questão que anima, não é? A questão do LIVRE, não é? Do Partido LIVRE, que, de facto, enfim, o nome já fica aqui um bocado em causa, não é? Quer dizer, portanto, o LIVRE, pela primeira vez, tem uma deputada, não é? Como dizia já não sei quem é que foi que disse isso na rádio, na televisão, que a primeira medida do LIVRE é um processo à sua deputada, não é? Por liberdade, por excesso de liberdade. Portanto, repare, o LIVRE é o partido que não tem presidente, pelos vistos, não é? Não é assim uma espécie de um grupo de amigos, os deputados são escolhidos livremente, e depois, claro, não é? Há a primeira... A senhora que se faz acompanhar pela polícia dentro do próprio Parlamento, é feito de gente muito, muito democrata, cujo o seu secretário, o seu assessor, que disse que isso aqui larguem o osso e tal, quer dizer, a senhora não pode ser incomodada, e agora, pronto, como vimos, a senhora está aí em grande forma. E depois temos a princesa, eu que sou monárquico, não é? Portanto, a princesa Isabel dos Santos, não é? Quer dizer, que agora de repente, não é? De repente, parece que tem uma doença qualquer que deve ser uma coisa altissimamente contagiosa, não é? Aqui há três anos, talvez, é isto, não é? O tempo não é muito e, portanto, de 2015 para cá não podem ter passado muitos anos. 15, 16. Foi a senhora que o Estado português incentivou a ficar com o BPI, a ficar com o que era o o BPN, a ficar com tudo, para nós, que salvou a FASEC, que não sei o quê. E portanto, enfim, agora a senhora caiu aqui em desgraça e eu até acho que, não sei se já alguém fez essa proporção, não é? Mas se nós fizermos há bocado como o Rocha Caneiro falava da violência sobre as mulheres, não é? Em França mataram mais, mas na verdade eles são mais que nós, não é? Portanto, eu não sei se o dano financeiro causado pela Isabel dos Santos e pelas suas empresas e quer dizer, aquilo é só mudar os nomes, porque nós já ouvimos esta história toda aqui. Aliás, ainda esta semana, não é? Nesta semana houve um primo que veio jurar a pé juntos com o dinheiro que era mesmo dele e tal, não é? Quer dizer, nem primos, nem amigos, nem nada. Portanto, nós temos um ex-primeiro-ministro, não é? Que tinha um cofre cheio de notas lá em casa, não é? Portanto, ainda de conto, não é? Mas que depois se trocaram para euros e não sei o quê e tal. Portanto, quando, eu não sei se nós fizemos a proporção, não é? Entre a riqueza de Angola e a riqueza de Portugal, se quem é que terá tirado mais, se terá sido a Isabel dos Santos ou se terá sido o nosso ex-primeiro-ministro, não é? Quer dizer, tudo isto alegadamente, porque, que eu saiba, em termos de processo judicial, já vai muito mais adiantado o do engenheiro Sócrates do que o da engenheira, também é engenheira, a engenheira Isabel dos Santos, e portanto eu acho que é de facto extraordinário como as coisas mudam rapidamente. E, nesse sentido, trouxe um tema histórico, um clássico de Carlos Santana, não é? Portanto, o Black Magic Woman, não é? Que é, enfim, se as pessoas ouvirem a letra com atenção, é elogioso, obviamente, e, portanto, é a história do inocente até para o bem contrário, não é? Estamos com o Carlos Santana.
Muito bem. Manuel Rocha Carneiro e António Pinho, obrigado, boa noite, bom resto de semana. Voltamos daqui a 15 dias e terminamos com a proposta musical do António Pinho.
Vamos a isso.
I can't leave you alone.